Meus pés não tocam mais o chão. A minha boca sai em coisas sem sentido. Você era o meu farol e hoje estou perdido. Sofrimento vem à noite sem pudor. Somente
SambaCast de volta. Estamos mais uma vez aqui, eu, Daniel Gomes. Estou juntamente com Wagner Sarmento. Como sempre, você que acompanha o SambaCast já sabe que a dupla é essa. E também você já sabe qual é o assunto do programa. Imagino que esse programa aqui, Wagner, o pessoal vai ouvir direitinho. Programa sobre Belo, sempre dá retorno. E aí, obviamente, a gente não podia deixar de falar de Belo, que lançou há pouco tempo aí. Mais uma vez, né? Mais uma vez, já não é uma novidade o Belo em Concert. A concepção do Belo em Concert já não é novidade, mas nesse EP aí, nesse EP que foi lançado, que é a parte 1, né, que a gente já sabe, com certeza deve vir outras partes, outras muitas partes, porque esse trechinho foi bem pequenininho. Só são três faixas aí, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito músicas ao todo. Um projeto que foi gravado no Espaço das Américas em dezembro do ano passado e que foi lançado agora, no dia 18 de março, com regravações do Belo e também de outros artistas. Wagner Sarmento, a gente já abriu esse podcast aqui, esse episódio, com uma dessas novidades na voz do Belo. Mas eu queria, como sempre, a gente faz sempre isso, que você desse as suas primeiras impressões sobre esse EP, essa parte 1 do Belo em Concert no Espaço das Américas.
Bora lá, Daniel. Um abraço aí para você, para o nosso ouvinte. Rapaz, eu tenho duas considerações principais, uma positiva e uma negativa. Eu acho que a positiva é que, assim, eu acho sempre importante, sempre legal ver o samba, ver o nosso pagode com esse tipo de roupagem. A gente conversou sobre isso, por exemplo, quando a gente gravou o programa sobre o acústico do Ar Popular, que foi um programa que alçou o pagode a uma condição sublime, digamos assim, né? O pagode ele sempre foi alvo de muito preconceito, de muita discriminação. É um gênero musical que nasce nos subúrbios e é muito legal quando você coloca o pagode para vestir terno e gravata, né? Então, assim, isso é muito bacana. Eu acho que mostra que a gente que o pagode ele pode de alguma maneira ser mesclado, ser envolvido dentro de certos conceitos musicais que a princípio você poderia achar que não cabe nele, não dá para pagode é coisa da massa, é coisa do povo, é um ritmo inferior. E eu acho que não, assim, do mesmo jeito que, por exemplo, você teve e o Leandro Learte, ainda falando de arte popular, falou sobre isso uma vez, porque a bossa nova podia se apresentar lá nos Estados Unidos, ter um público nobre, mistura com jazz, enfim, com outros elementos. Ele deu uma roupagem diferente ao samba e colocou o samba numa condição diferenciada. Então, assim, por que o pagode não pode isso, sabe? Então, sempre que tem esse tipo de trabalho, eu acho que o pagode ganha muito porque ele sai um pouco do lugar comum, sabe? Então, é legal. Mas, por outro lado, e falando de lugar comum, eu vejo o Belo em Concert como algo que não trouxe nada de muito diferente para aquilo que o Belo já praticava. Sabe assim, o Belo em Concert não é uma novidade na carreira do Belo. Ele já tem um trabalho dessa natureza, ele já carrega esse trabalho, enfim, há anos. E eu acho que assim, o Belo completou, no ano passado, 20 anos de carreira solo. A gente tocou nesse ponto em algumas edições do nosso podcast, e eu acho que é um momento importante na carreira dele que pedia, eu acho, um trabalho mais diferenciado, sabe, Daniel? Que fugisse um pouco dessa mesmice, sabe? Tem uma faixa aí com músicas diferentes, com músicas novas, que é, obviamente, a melhor faixa desse EP, e até do ponto de vista de acesso, a gente vai falar daqui a pouco, é a que mais está respondendo, justamente porque é a que foge do lugar comum. As outras músicas são músicas que são ali de 2006 para 2008 e que ele sempre traz no repertório dele, que mais uma vez ele até por burrice repetido, sabe assim. Então, eu acho que eu senti falta mais desse ponto de vista, assim, não a crítica direta a esse álbum, mas eu acho que é o segmento da carreira do Belo, sabe? Se você for pensar, o último álbum dele, que traz músicas inéditas e tal, é de 2018, que é o De Alma Aberta. Depois ele fez ali o Belo em Casa, em 2020, que é dentro daquele contexto de pandemia, mas, enfim, coisa curta também, com regravações, algo que não teve segmento, do ponto de vista visual e tal, enfim. Participou junto com o Caju para Baixo, né, daquele trabalho lá do Caju, lá em Marechal Hermes e tal, enfim, e só. Então, assim, são 4 anos quase em que você não vê o Belo sair do lugar, digamos assim. Eu não sei se você tem essa impressão, mas é uma fala muito mais sobre a carreira do Belo do que sobre esse trabalho em si. Embora esse trabalho também eu considere um pouco repetitivo por esses aspectos que eu pontuei. Não sei se você concorda, se essa é a tua visão também.
Bom, vê só, eu só vou pontuar aqui com fatos e datas algumas coisas que você levantou. Primeiro, esse negócio do Belo em concert. Todo mundo já sabe que Belo há muito tempo já sai nessa turnê e já existe um trabalho audiovisual também do Belo em concert lá no YouTube, inclusive, que é de 1 ano atrás, né? Quando você falou que é verdade mesmo, assim, o Belo já trabalha esse conceito do concerto, ele lá de terno no palco, até foi tema de texto lá do nosso amigo Chico Barney, já há um certo tempo lá. Chico falou com a gente sobre isso, a gente entrevistou o Chico no ano passado, que foi um texto dele, tá, o Belo meio que Roberto Carlos do pagode e tal, e aquele texto ali foi o que a equipe do Belo usou como base para poder montar o Belo em concert, fazer esse conceito. Então, o trabalho já é mais antigo, já existe um registro audiovisual de 1 ano atrás, pelo menos, aí no YouTube. O YouTube data assim. E para esse Belo em concert de agora, esse novo trabalho, entre aspas, não é tão difícil montar esse quebra-cabeça do que vem pela frente e, assim, do que deve ser o trabalho finalizado. Porque, assim, o Belo já trouxe, em outubro do ano passado, o primeiro single aí desse Belo em concert, que era uma regravação de Sonho por Sonho. Vamos botar para o pessoal ouvir aí, que aí depois eu continuo.
Se me quiser, eu vou. Vai explodir São Paulo, que eu tenho certeza. É o coração.
Beijo por beijo. Sonho por sonho. Sonho, sonho. Carinho por amor. Por amor.
Lindo, gente.
Paixão.
Bom, aí, ó, Sonho por Sonho, esse trechinho que você ouviu, porra, tudo na voz do Belo fica absurdo. Isso aí foi lançado em outubro do ano passado e já acumula, pelo menos no Spotify aqui, mais de 300 mil plays, quase 350 mil plays, certo?
Pouco, né, Daniel?
É, pois é. E
Sonho por Sonho, só para pontuar aí para o nosso público, música de Zé Augusto, tá? De sim, 1990, sim. O gigante de Zé Augusto, autor de Evidências.
Sim.
Essa música Leandro e Leonardo regravaram também, enfim. Mas toca o barco aí. Ficou massa na voz de Belo. Gostei bastante, mas de fato é um número baixo assim, de acessos.
E aí, seguinte, depois ele veio em dezembro, né? Ele veio com esse Belo Future, que vão ser várias regravações, né, que já começaram, inclusive, aí ao ar. Um projeto que tem produção musical de Humberto Tavares e Jefferson Júnior. Ou seja, só por Humberto você já tira aí qual é a qualidade do negócio. Humberto é absurdo. Já falou aqui sobre Humberto diversas vezes. É um cara envolvido não só no pagode, mas também na produção de gente gigante. Anitta, por exemplo, já foi produzida por Humberto. Ludmilla, Fiuk foi também. Kelly Key, gente pra caramba. Humberto compôs, não foi com o Gustavo também, produziu isso. E compôs junto com ele também. Enfim, e aí são várias regravações, né? com uma pegada ali de sambalance, mas você vê que tem muito mais um beat eletrônico ali, o um negócio de trap e tal, o Belo meio que navegando por isso. E por que eu acho que já dá para montar esse quebra-cabeça? Porque, como o Wagner falou, a grande novidade desse EP1 do Belo em Concert é exatamente a primeira parte desse belo Future que ele lançou aí, né? Que é justamente, inclusive, a mesma sequência de músicas que ele lançou em novembro do ano passado. Sem A, A Vida é Mesmo Assim, Pouco a Pouco. E Belo foi lançando muito mastigado esse Belo Future aí. Foi lançando mastigado. Ele lançou, além dessa sequência, lançou mais duas sequências que me fazem crer que também vão estar em outras partes do Belo em Concert. Não tem informação nenhuma sobre isso. É só o que eu consigo imaginar que vem pela frente.
Machismo.
É, um achismo. Que aí tem ali, depois ele lançou mais três, né? São as músicas Aos Pés da Cruz, Obrigado e Raridade. E mais na frente ele lançou Que Sorte a Nossa, Mesmo Sem Estar e Eu Já Te Amava. E ainda vai vir aí outra parte que ele já anunciou ontem, já, que é outra parte do projeto, que é o Belo Future Poderosas. Deve ser ali vários duetos ali com algumas mulheres, né? Que aí as músicas vão ser Zen, Música de Amor e Ritmo Perfeito. Isso tudo aí deve estar no Belo em Concert e aí nas outras partes que vem pela frente. Isso é só um prognóstico. Mas vamos falar desse, Wagner. Desse aí que a gente ouviu.
Dessa... Deixa eu só fazer justiça. Eu acho que talvez com esse trabalho todo já colocado à mesa, assim, todo lançado, a gente possa crer que é um trabalho, assim, de alguma maneira diferente e inventivo, sabe? Assim, por ter um registro audiovisual do Belo em Concert e por essas faixas, por essas participações, por você ver o Belo saindo, digamos assim, do lugar comum, sabe? Mas que não seja um trabalho para você ter músicas inéditas, mas aí ele vai buscar regravações, ele vai trazer músicas que são estranhas, digamos assim, ao repertório dele, então ele vai trazer um quê de diferente a esse trabalho. E eu não sei, Daniel, se de alguma maneira o Belo busca, e aí talvez eu acho que esse possa ser o ponto mais interessante do Belo em Concert. Isso aí é uma coisa minha que eu fico pensando, talvez divagando um pouco dentro das loucuras lá que o Chico Barney falou na nossa entrevista. Se isso pode sinalizar uma transição, ou talvez transição seja uma palavra muito forte, mas uma abertura do Belo para algo diferente do pagode, sabe? Por essência, assim, por estilo, eu já considero, desses artistas aí da carreira solo, o Belo como o cara que seria mais propício a, digamos assim, sair da aba do pagode e entrar em outras searas musicais, sabe assim? Ele já é o cara que tem muito mais a pegada da balada romântica, sabe assim? Desde a época do início da carreira solo ali, isso sempre teve muito presente, assim, aquela baladinha romântica ali, não sei por quê, aquela música ali todinha, por quê que todo amor, aquilo, né? Assim, ela vai virar pagode no refrão. Mas assim, você nota em várias músicas do Belo, desde o início da carreira solo, como se fosse um anseio dele de ser um cantor romântico, ponto. Não ser um cantor só de pagode, sabe? E talvez esse Belo em Concert saia isso. Eu não sei se você tem a mesma, mas é muito mais como você falou. Do mesmo jeito do repertório, você falou com uma coisa de intuição. Eu imagino também por esse lado. E aí é que eu acho que o Belo em Concert pode ser importante na trajetória dele, talvez um ponto de virada para isso, assim, para uma abertura maior, sabe? Porque você pode ser que esse período aí que a gente está falando que o Belo não lançou nada de novo, nada de muito novo, você tem 4 anos aí sem um grande trabalho, pode ser um período sabático. O cara, de fato, passa um período ali estudando, vendo mercado, se estudando, estudando repertório, enfim, uma mudança de fato de carreira. E não sei se o Belo encontra, de alguma maneira, pode significar isso.
Eu acho que você pontuou bem aí essa parada do estudar o mercado, se estudar também, ver novas possibilidades, porque assim, a gente está falando, na verdade, de duas coisas que se misturam. Uma é esse belo filtro, que aí eu acho que cabe muito isso assim, do se estudar, de ver o que é tendência, de ver onde ele pode se encaixar, o que ele pode fazer de novo, porque Belo não ia lançar um trabalho com balada, com uma pegada trap, com R&B, à toa. Isso é tendência de mercado também. E ele está tentando navegar por isso aí, ele está fazendo isso de abestalhado, que uma coisa que Belo não é, é besta. Mas, e outra coisa, já teve lançamento também do Belo Future nesse ano, que são mais três faixas que eu tinha esquecido de falar, só para poder encerrar, que até ele lança o single numa parte de Sambalanço, que é justamente onde as coisas... Ele e toda a produção, Humberto é um cara genial nisso, que é tentar misturar a parada do Sambalanço com essas influências aí que eu já citei antes. Que é A Beleza, que é Você, A Beleza é Você, Menina, Menina Carolina e Como, são as três músicas. E eu acho também que essas músicas virão no Belo em Concert. Só que no Belo em Concert, Wagner, tudo vira pagode mesmo assim. É mais a cara do Belo. Na verdade, não é pagode, foi o que você falou, essa balada romântica aí que vem a virar pagode no meio da música. Porque dessas músicas que são a grande novidade aí do Belo em Concert, dessa parte 1 que a gente está tratando aqui, que é a faixa 3, que são as músicas Sem Ar, A Vida é Mesmo Assim e Pouco a Pouco. Daqui a pouco, Wagner, você fala dos acessos, de como estão os números disso aí. São músicas que têm uma outra versão no Belo em Concert. No Belo Future é uma versão, e no Belo em Concert é outra versão. Já é uma versão mais a cara da carreira do Belo mesmo. Então ele dá duas opções ali. Você escuta um Belo ali no Belo Future e outro Belo no Belo em Concert. Então é isso que deve acontecer com todas essas faixas que eu falei, com tudo isso mastigado que ele soltou do Belo Future. Ele deve transformar isso mais na cara dele de pagode para jogar em outras partes do Belo em Concert. Enfim, estamos falando aqui de duas coisas. No final, meio que está misturado, mas está separado. É meio que difícil até de entender aí. Estratégias que vão acontecer na carreira do Belo aí, nos próximos passos, devem se consolidar nesse ano. Mas, Wagner, eu queria que antes que você começasse a dissertar sobre isso e sobre o que você achou, que você falasse desses números aí, que você já deu o spoiler na tua fala anterior. Como é que está essa parada?
Não, bora lá. Você já passou os números da primeira faixa, que é a Sonho por Sonho, que já tinha sido lançada no passado. Dessas outras faixas, são mais três faixas, foram lançadas há 12 dias, tá? Menos de 2 semanas. Óbvio que o tempo é curto, mas, por exemplo, desse jeito é ruim para mim. A música que é de 2008, do disco Pra Ver o Sol Brilhar, tá? Ou seja, já tem quase 15 anos aí, é uma música que está sempre no repertório de Belo, então aquilo de ser muito repetitivo. São só 130 mil visualizações, Daniel. É um número baixo para um artista do tamanho do Belo. Os caras, quando entram pesados, os caras do nível de pô, Belo, Thiaguinho, Péricles, Ferrugem, Menos é Mais, enfim, esses caras que estão ali no topo, Dilcinho, quando os caras lançam, se a parada pega, você já espera um impacto maior, um número maior, sabe? Então, assim, eu acho um número pequeno...
É quanto você falou?
130 mil, no YouTube, tá?
YouTube, tá,
beleza. YouTube, 130 mil visualizações. Já que eu falei da música, bora botar um pedacinho dela aí.
Eu devo te entregar meu coração, você não quer saber nem diz que não.
Tá aí, Daniel, 130 mil visualizações nessa faixa, e aí tem outro pupurri que é só de regravações do próprio Belo, tá? Pra Ver o Sol Brilhar, Intriga da Oposição e Perfume, outra sequência chovendo molhado, né? Assim, conhecidíssima do Belo. Pra Ver o Sol Brilhar e Intriga da Oposição são de 2006, tá? E vieram também no disco seguinte de 2008, o disco Pra Ver o Sol Brilhar. Perfume é de 2008. É um pupurri, é um medley, 126 mil visualizações no YouTube, para mim, um número também abaixo do esperado. Vou botar um pedacinho do Pupurri para a gente ir para o destaque desse EP, que é uma sequência que está com números já bem mais animadores. Vamos botar um pedacinho desse Pupurri aí que eu acabei de falar.
Não vou ficar mais com...
Alô, São Paulo!
Bem que podia acreditar, te ver de falta. Meus olhos podem ver o quê? O amor acontecer. E não é ilusão, não. Segura minha
mão. Pra quê?
Pra ver o sol brilhar. Mas eu preciso te falar. Toma cuidado com essa decisão. É! Isso é intriga da oposição. Estão querendo te afastar de mim. Eu! Nossa história não termina aqui. Acho que houver, eu não vou desistir. Tenho a certeza, eu vou até o fim. É tão ruim viver assim, sem ter você. Volta, amor. Meu amor.
Veja só, Wagner, você falou números do YouTube e eu vou complementar aí trazendo números do Spotify. Primeira faixa, essa que a gente acabou... Primeiro medley, na verdade, primeira faixa também, primeiro pupurri que a gente acabou de ouvir aqui. Na verdade, Wagner falou, era para ver o sol brilhar, intriga da oposição e perfume. Tá com mais de 100, é isso, lá no YouTube?
No YouTube, 126 mil visualizações.
126. No Spotify, 34 mil reproduções. Bem abaixo. É, desse jeito é ruim para mim reinventar. Mais de 100 também, 130. O... Pronto, no Spotify.
YouTube, né?
Isso, no Spotify são 28 mil plays. Bem pouco, bem pouco. Bem, é a faixa menos ouvida, tá? Obviamente que hoje YouTube é uma ferramenta até mais acessível do que o Spotify. Toda televisão hoje, Smart TV, tem o YouTube. É, você consegue fazer um cadastro de graça lá no YouTube com a tua conta Google, enfim, uma conta que tu tiver, e tu vai lá assistir normal.
É um termômetro, melhor, né?
É um termômetro assim, melhor. Pra... Mas assim, Spotify é o principal streaming do mundo. Todo mundo acabou de comemorar aí, a Anitta, no top 1 global aí no Spotify. Foi um feito enorme na carreira dela. O Spotify também tem que ser levado em consideração. E aí vamos então, Wagner, para os números da grande novidade. Sem ar, a vida é mesmo assim, pouco a pouco. Como é que está no YouTube?
No YouTube, mais de 1.100.000 visualizações em 12 dias. É um número que já está assim, bem bom. Superior. É. Mas eu lembro que o pessoal dos fã-clubes também disse que em um dia ele tinha batido 1 milhão. Ou nos dois primeiros dias, alguma coisa assim. Então, acho que é um número que eu acho que teve aquele impacto inicial, mas eu não sei se a perceber por essa leitura de que em um dia ela teve 1 milhão de visualizações, parece não ter tido uma sequência, muito mais aquela campanha inicial, você tem aquela corrida em massa, mas não sei se é algo que tem se consolidado. De todo modo, Daniel, para uma música que foi lançada, uma faixa que foi lançada há 12 dias, é um número legal, um número que está mais assim, à altura, digamos assim, mais de acordo com um artista do tamanho do Belo, né?
É. E você vê realmente aí que existe uma similaridade entre os números nas plataformas diferentes, obviamente, né? Porque...
Quanto é que tá no Spotify?
118 mil. É a mais ouvida também. Ainda um pouco baixo. Mas a gente tá gravando aqui no dia 30 de março, né? Enfim. E eu fui dar uma de enxerido e acabei, enfim, tomando o seu lugar. Porque eu fui comparar sonho por sonho. Porque eu vi aqui que no Spotify ela é bastante ouvida, assim. 347 mil. Aí fiz, pô, como é que tá lá no YouTube? Vou lá olhar sonho por sonho. Mais de 2 milhões. 2 milhões e 300 mil. Foi um single foi lançado sozinho, uma música, enfim, sem medley, sem popurrí, sem nada, apenas uma música, uma única vez ali jogada, e ela teve até um bom alcance. Só que já foi lançada há 5 meses, né? Então, ela meio que dá uma estagnada aí, ela só deve botar a ser consumida pra caramba quando sair o trabalho consolidado. Aí você vai conseguir...
É isso que eu imaginei que pode ter acontecido com essa outra faixa, sabe assim? Que é é como se ela não saísse daquela bolha que é mais fiel assim, ao Belo, sabe? Então, assim, isso aqui, não sei se é assim, na palavra seria preocupante, mas eu acho que o Belo, assim, é algo que precisa ser mais bem trabalhado, sabe assim? Talvez de redes sociais, do ponto de vista de carreira, enfim, não é simplesmente o artista, né? O emissor. A gente sabe que o artista conta com toda uma rede de apoio, de divulgação, isso é muito importante. Por exemplo, o Menos é Mais é muito monstro nisso, sabe? Os caras são diferenciados demais nisso. O Thiaguinho sabe bem, muito bem também trabalhar as novidades que ele faz. O Péricles, se você for pensar de um cara que é mais velho, né? Ele é uma geração diferente do Thiaguinho, por exemplo. Já é um cara mais antigo, já é um cara que está ali na mesma faixa etária do Belo, mas, pô, o Thiaguinho, o Péricles, ele sabe, ele soube muito bem se reinventar e dialogar com esse público das redes sociais, sabe? E o Belo é uma figura que ele tem muito potencial para isso, sabe? Do ponto de vista do relacionamento dele com a Graciane, ele sempre que faz um meme ali, pega muito, sabe? Assim, são muito carismáticos. O Belo é um fenômeno assim, de multidões. É o cara que talvez do segmento que mais arrasta multidões, que tem um público mais fiel. Então, eu acho que talvez ele precise, enfim, dar um foco aí, trabalhar um pouco melhor a carreira para inflar esses números, para que esse trabalho ele possa estar de acordo com o que é o Belo, sabe? O que o Belo representa. Agora, vamos botar um pedacinho, a melhor
deixa eu fazer
você
um negócio.
Concorda, né?
Deixa
você
fazer
concorda
um
que é a melhor faixa, né, do EP, né?
Não, disparado. Até porque é a grande novidade, né? Na verdade, sempre pega a gente mais. Mas deixa eu propor um negócio para você. Eu já ia citar isso, tá? Falando dessas músicas, a gente tá falando tanto dessas músicas, essas músicas não foram ainda tocadas aqui nesse episódio. Eu queria propor uma parada estilo Regravou, Brilhou. A sessão da gente, enfim, lá nas redes sociais, quem acompanha a gente lá no Instagram e no Twitter, tá ligado como é que funciona. E eu queria, Wagner, colocar são três, né? Cada música, eu queria colocar a versão original da música, a versão mais conhecida da música, e depois a música com o Belo. O que é que você acha?
Pode ser.
Não, mas as pessoas não lembram, né?
A gente mostra a original e depois
vamos para a gente mostra a música se transformando. A gente já fez isso algumas vezes aqui no
SambaCast. Então vamos na ordem, né? Toca um pedacinho. Sem A é música do The Black, né? Ou é The Black? Eu nem lembro como pronuncia.
Acho que é The Black. 2008, The Black, né? Essa música?
Acho que foi 2007. Finalzinho de 2007. Era o álbum de lançamento do The Black. Era ator, música. Eu nem sei como é que tá a carreira do The Black, mas essa música pipocou, assim, na época foi um sucesso estrondoso. O Thiaguinho, inclusive, regravou essa música em 2019, naquele álbum acústico dele. Mas vamos ouvir na versão original, daqui a pouco a gente taca ali Belo aí. Mas primeiro, The Black.
Meus pés não tocam mais o chão, meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Você era o meu farol e hoje estou perdido. Sofrimento vem à noite sem pudor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso, teu olhar.
Eu vou pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre soluço, meu choro, eu tento te explicar que o seu traço é o meu lugar. Contemplar as estrelas e a solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem luz, meu ar.
Chama a segunda, Wagner Sarmento, versão original e Belo in Concert.
Deixa eu só elogiar, que a gente está tendo uma leitura crítica danada desse momento aí do Belo.
É verdade.
Essa faixa, assim, esse medley eu achei tremendo, assim, achei muito bom. A escolha do repertório foi muito legal. Assim, Sem A é um musicão, de fato, fez muito sucesso na época, e aí você, a música passa meio que uma década ali no ostracismo e tal, e ele faz um resgate importante. Mas que o Thiaguinho tenha regravado em 2019, mas não foi uma música que ficou, foi muito trabalhada aí pelo Thiaguinho, e nessa roupagem aí do Inconcert, assim, esse concerto, a mistura aí da versão original com a roupagem desse pagode mais nobre, digamos assim, que o Belo impõe, ficou massa, ficou muito bom, tá? E vamos para a próxima. A vida é mesmo assim, música do Naldo, né, Daniel?
É, Naldo Benny. Eu nem lembrava que era dele, velho, essa música, juro por Deus.
Também não. E a do The Black também, assim, é uma música que você, eu fiquei, quando coisa, você pensa, essa música é de quê? É de jeito moleque. Ela tem uma
É,
cara de jeito moleque, né? Porque tem o sem radar, sem ar, era tudo
tem.
sem alguma coisa,
É,
sabe?
botando tudo.
É. E dois caras que estão meio sumidos, assim, no cenário atual, né? O The Black e o Naldo, né? O Naldo viveu um auge muito grande, assim, há 10 anos, final dos anos 2000, ali, 2010, 2009, enfim. E parou, assim, né? Você não escuta mais falar do Naldo. Vamos botar aí a versão do Naldo, Daniel, que é de 2009, tá? Do álbum Na Veia. E na sequência, o Menino Belo, dando sua cara para a vida mesmo assim.
Tô tentando me curar. Pode até levar um tempo. Essas coisas acontecem com quem ama. Tá doendo aqui dentro. Estou tentando me curar. Pode até levar um tempo.
Eu sei, talvez não seja assim tão fácil, mas vou tentar esquecer o que passou, passou. A vida é mesmo assim, se perde. Você entende que são coisas que fazem crescer. Você começa a ver que está se tornando um homem de verdade, com mais maturidade.
Aí, você ouviu a transformação? E você vai ouvir mais uma transformação agora. Mas antes de você ouvir a última transformação, eu só queria, Wagner. Você já falou que achou muito boa essa sequência, achou boa a montagem dessa sequência. E eu estou achando que o que vem pela frente também vai ser muito bom, na versão Belo em Concert. Você até tem um certo estranhamento ali dessa pegada do Belo aí com trap e tal, R&B, não sei o que mais. Você fica mais familiarizado, as pessoas ficam mais familiarizadas com a versão do Belo em Concert. E eu acho que o que foi lançado até agora no Belo Future, quando ele transformar em Belo em Concert, vai ficar do caramba também, algumas faixas. Não todas, eu acho que não todas, mas aí, Belo, surpreenda-me, surpreenda-me. Mas eu acho que vai ser muita coisa boa aí quando ele transformar tudo em pagode, barra balada romântica, como você pontuou bem. E aí, para encerrar essa transformação, vamos de Pouco a Pouco, Wagner Sarmento, que, pelo que eu vi aqui, era aquela duplinha mesmo, que fez sucesso e depois até sumiu, depois reapareceu, os meninos Lucas e Orelha.
Positivo. Para mim é a melhor música desse trabalho, desse EP, tá?
Eu gosto pra caramba também.
Musicão, musicão, muito massa. Eu não conhecia a versão original e aí fui pesquisar. Lucas e Orelha são muito talentosos, assim. Eu acho
É.
eles muito, muito bons. Eu acho que era daquele programa, não sei se era
Rapaz,
Popstar, enfim,
era um
era um
programa mesmo. É.
que não era os cantores só, era meio que o grupo, né? Que tinha
Isso,
aquele
isso.
grupo de rock que ganhou lá, o cara com a voz
Isso,
boa, esqueci o
era
nome.
esse programa. Eu não esqueci o nome do
Era
programa, mas era
dia
isso.
de domingo.
Era isso
O nome
mesmo.
do programa me fugiu agora à memória, daqui a pouco a gente lembra. Mas assim, a versão original ela é muito bonita, os caras fazem um som muito diferente, assim, né? Muito, muito singular, muito único, para o que é praticado aqui no Brasil. E eles têm um pouco da pegada do pagode, mas dentro de uma identidade muito própria, né? Então, assim, a música Pouco a Pouco, na versão deles, já é irada, assim. E se eu não me engano, é composição deles, inclusive. São muito bons, assim, o Lucas e o Orelha. E na versão, nessa gravação original aí do Lucas e Orelha, o Ferrugem participa. Sabe, Lucas, Orelha e Ferrugem. E aí o Belo transforma essa música, dá mais vibração, dá mais um pouco mais de potência à música, porque ele coloca com mais instrumentos, é menos aquela batidinha do meio rap ali que eles, Lucas e Orelha, têm, né? E acho que as duas, tanto a versão original quanto essa regravação do Belo, são muito boas, e foi muito feliz essa escolha de Pouco a Pouco para esse repertório, até para dar uma moral para os meninos aí, que são muito talentosos e eu acho que carecem de mais espaço, assim, pelo talento que eles têm. Bora ouvir aí nas duas versões.
Acho até melhor parar. Sabemos que não dá. Não é mais relacionamento. Te olhar e não te achar. Teu eu não consigo enxergar. Não existe mais sentimento. E o seu beijo não beija. Não é como antes. E o seu corpo é tão frio. Está tão distante. E sinto que o nosso amor de antes já não é tão importante pra você notar.
Hoje beijando pouco a pouco. Pouco a pouco.
É isso. Acompanhamos aí os vários artistas se transformarem em Belo, né, no nosso podcast. E é isso, Wagner Sarmento. Chegando na parte final, né, já que a gente já dissecou todo o repertório aí dessa primeira parte do Belo em Concert, desse primeiro EP do Belo em Concert no Espaço das Américas. E aí, chegando à parte final, eu já falei, na verdade, o que eu acho que vai acontecer daqui para frente. Vão ter, obviamente, outras partes desse Belo em Concert. E, certamente, mais lá na frente, Samba Cash vai trazer um episódio disso consolidado, né? É até bom para a gente poder fazer a comparação do que a gente falou hoje e do que vai rolar lá na frente, quando o trabalho estiver todo consolidado. Mas aí, estamos chegando na parte final. Já dei minhas considerações, acho que vem muita coisa boa aí, né, nos próximos EPs aí do Belo em Concert, porque eu já percebi como é que Belo transforma a parada do Belo Future para cá, e vamos ver também se ele vai fazer outra regravação dele, Wagner, sei lá, se ele vai trazer um lado B dele aí, se o Caju para Baixo aí despertou ele para alguma música lá do B que ele não canta há muito tempo. O show já foi gravado, talvez nossos amigos lá do Belo Mil Grau tenham até ido para lá. A galera é seca demais pro Belo. Talvez devem ter ido. A gente não foi. Então a gente tá só aqui projetando o que pode acontecer. Mas é isso. Vamos encerrar. O que você tem a falar aí? Considerações finais.
Só pra gente não deixar o nosso público sem informação, tá? Sim. Lucas e Orelha foram campeões do Superstar de 2015.
Então, Superstar, né?
Aí. Superstar. Porque tem Popstar, The Voice, tanto programa de calor que mistura e embaralha tudo, né? Você fica sem saber, mas enfim, ganharam a edição 2015, na época foram apadreados, inclusive, pelo Tiaguinho. Então, assim, são caras que, por mais que, sei lá, eles não façam pagode propriamente dito, é uma coisa muito misturada ali com rap, né, enfim, mas eles têm essa ligação muito próxima com o pagode, né, então, é isso, eu tô fechado contigo, eu acho que foi um aperitivo só esse primeiro EP, eu acho, do Belo em Concert, e vamos ver o que vem pela frente. Assim, eu acho que se a gente for medir por essa faixa das regravações aí, eu acho que pode vir muita coisa boa, eu acho que o Belo pode trazer um trabalho que, de fato, seja um marco importante, assim, para a carreira dele. Assim, sabe? O Belo tem grandes álbuns ao longo da história dele. Acredito que muitos, principalmente na primeira década da carreira solo, eu acho que ele tá precisando reinventar, digamos assim. Vamos torcer para que o Belo em Concert, consolidado com todos os EPs aí que ele tiver à disposição, a gente possa fazer uma leitura geral desse trabalho e dizer, pô, o Belo deu um passo adiante na carreira, sabe? Eu acho que deixa alguns, esse EP1 deixa alguns frutos aí positivos e que a gente pode deixar com expectativa para o que vem adiante. Vamos embora, Daniel, fecha a barraca.
É isso, aí, fechando a barraca, para você que ouviu aqui o SambaCast até esse momento, né? Ouviu essa conversa toda, muito obrigado. Até a próxima, e a próxima certamente deve ser na semana que vem, porque você sabe que toda semana, ou quase toda semana, Wagner Sarmento, tem SambaCast novo para você. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!
Até a música acabar. Pouco a pouco.